Temos então o ponto 1, que é a distribuição de... Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, bom dia, cumprimento todos os senhores deputados. Eu queria pedir-lhe, até antes de iniciar a reunião e para ser mais fácil todos os grupos parlamentares poderem organizar os seus trabalhos, se seria possível nós passarmos mais para o final da reunião à linha C do ponto 3, discussão de pareceres, relativas aos pareceres do projeto de lei 743 e 778. É um parecer realizado pela senhora deputada Cláudia Santos. Por forma da organização do nosso grupo parlamentar, se pudesse passar mais para o final da reunião, agradecia. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, eu pergunto à Sra. Deputada Cláudia Santos, tem alguma coisa a opor?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, não, nada a opor, concordo. Obrigado.
Muito obrigado. E ficará então para o final da reunião. Vamos então proceder à distribuição das iniciativas legislativas. Temos a proposta de lei 85/15, autoriza ao Governo a criar a base de dados de inibições e destituições e a transpor a Diretiva 2019-1151. O relator cabe ao PSD. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Indicamos a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Muito obrigada.
Quero então a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa e terá que ser apresentado na reunião da Comissão de 28 de junho. Isto se não houver agendamentos antecipados. Depois temos a proposta de lei 86, adapta a ordem jurídica interna ao regulamento 2021-784, relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha. Cabe igualmente ao PSD a indicação do relator. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicaremos durante no decurso do dia de hoje, por favor.
Muito obrigado. Ficará então para mais tarde, mas ainda durante o dia de hoje. Temos agora os projetos de lei, projeto de lei 786, iniciativa do Chega, que pretende a criação do provedor de justiça. Esta iniciativa, quer dizer, está agendada para dia 1 de junho, portanto não vale a pena estarmos aqui a fazer distribuição, não há tempo para fazer este parecer. Temos o projeto de lei 789/15, retira os dispositivos de Airsoft da lei das armas. E o relator cabe ao PS. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Anabela Real. Obrigada.
Projeto de lei 791, iniciativa do PCP, altera o regime de fiscalização parlamentar do Sistema de Informações da República Portuguesa. Cabe ao PSD. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indico-me a mim própria.
Ficará então a Sra. Deputada Mónica Quintela como relatora desta iniciativa. Temos o projeto de lei 795, iniciativa do PAN, estabelece a obrigatoriedade de publicidade de todas as decisões judiciais proferidas, alterando diversos diplomas. Decisões judiciais. Impossibilidade de emissão de parecer em tempo útil, uma vez que está agendado para 7 de junho, a não ser que algum dos seus deputados tenha um motor V8 com 800 cavalos. Portanto, não vale a pena estarmos também a fazer da mesma forma, dado hoje agendamento muito próximo em plenário. Projeto de lei 801, iniciativa do PAN, atribui caráter vinculativo às deliberações da CADA, emitidas em resposta a queixas dos particulares, alterando a respectiva lei, bem como o Código de Processo nos tribunais administrativos. É o mesmo problema da anterior. É o mesmo problema da anterior e, portanto, era só para informar os seus deputados que é o mesmo problema da anterior e, portanto, não será elaborado o respectivo parecer. Agora temos os projetos de resolução. O projeto de resolução 718 do PAN recomenda ao Governo a elaboração e apresentação de um relatório de execução das medidas referentes ao combate ao casamento infantil, precoce e forçado, bem como da análise do fenómeno no território nacional. Projeto de resolução 722, também do PAN, recomendo ao Governo que tome medidas de promoção de literacia jurídica na área do direito do ambiente. Projeto de resolução 723, iniciativa do PSD, recomendo ao Governo a atribuição ao provedor de justiça da função de coordenador e monitor à aplicação da Convenção sobre os Direitos das Crianças em Portugal. Portanto, isto era... Mas não estão cá... Ah, o PSD está. Sr. Deputada Mónica Quintela, relativamente ao projeto de resolução 723, iniciativa do PSD, pretende fazer a discussão no plenário ou em comissão?
Sr. Presidente, já está agendado para plenário. Será incluído...
Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Já está agendado para plenário. Não temos iniciativas europeias e entramos agora no ponto 3A, que é a discussão e votação do parecer sobre iniciativas legislativas. Projeto de lei 733, iniciativa do PCP, reforça o regime dos direitos dos profissionais da Guarda Nacional Republicana e de participação de respectivas associações representativas. E ainda o projeto de lei 737, igualmente do PCP, consagra o direito à greve dos profissionais da PSP. Para a apresentação do relatório, dou a palavra à deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo todos os colegas presentes e farei então a apresentação de ambos os relatórios. Em relação ao projeto de lei 733 do Partido Comunista Português, o seu objeto e o seu impulso legislativo tem como grande desiderato reforçar o regime dos direitos dos profissionais da GNR e da participação das respectivas associações representativas. Esta iniciativa deu entrada a 19 de abril de 2023, com a sua respectiva ficha de avaliação prévia. E no que diz respeito à motivação e portanto, àquilo que teve subjacente à mesma, os proponentes sustentam a sua pertinência, a sua oportunidade, no entendimento que a Lei 39 de 2004 e a sua regulamentação, com o Decreto-Lei 233 de 2008, 2 de setembro, se revelam, na sua opinião, insuficientes, apontando também várias tentativas de alteração ao longo do tempo daquela lei, designadamente através de uma apreciação parlamentar desse mesmo Decreto-Lei, 233 de 2008, 2 de dezembro, e a apresentação de iniciativas que visavam regular e alterar esse regime legal do direito de associação dos profissionais da GNR. Este projeto de lei visa alterar então a Lei 39 de 2004, a Lei 63 de 2007, no sentido de garantir que as associações profissionais legalmente constituídas passem a ter direito a integrar o Conselho Superior da Guarda, o Conselho de Ética, Disciplina e Deontologia e demais conselhos consultivos, comissões e estudos e grupos de trabalho, bem como o direito de negociação coletiva sobre questões de estatuto profissional e remuneratório e social dos seus associados e sobre as condições de exercício da sua atividade. A par dessas alterações, os proponentes também pugnam pela remoção da proibição legal de convocação de manifestações de caráter político, mantendo as restrições que se referem a atividades de caráter partidário. E referem mesmo os proponentes que negar o caráter político de uma qualquer manifestação é um contrassenso, porque nas suas palavras não há manifestações, que sejam elas quais foram, que não tenham um caráter político. Os proponentes pretendem ainda revogar a restrição que impende sobre os militares da GNR no sentido da obrigatoriedade de apresentar sobre assuntos respeitantes à GNR petições coletivas dirigidas a órgãos de proteção de direitos fundamentais antes de esgotada a via hierárquica, sem prejuízo do direito individual de queixa ao provedor de justiça e da sua legitimidade ativa nos demais meios de impugnação administrativa e jurisdicional. A iniciativa, de um ponto de vista de fiscalização interna, é composta por 6 artigos, com o seu objeto, com a sua entrada em vigor, entre outros. Do ponto de vista do enquadramento jusconstitucional, ele está também abundantemente descrito na nota técnica, mas ainda assim referir que a iniciativa se enquadra, ab início, no artigo 272 da Constituição. A GNR é, de facto, uma força de segurança de natureza militar, constituída por militares organizados, num corpo especial de tropas, dotada de autonomia administrativa e tendo como atribuições, no âmbito dos sistemas nacionais de segurança e proteção, a defesa e assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, bem como colaborar na execução da política de defesa nacional, nos termos em ser controvertido na Constituição e na lei respectiva. No que diz respeito à liberdade de associação, importa referir que os militares da GNR, em efetividade de funções, têm o direito de constituir associações de caráter profissional para a promoção de interesses dos seus associados. Os princípios das bases gerais do direito de associação profissional dos militares da GNR estão estatuídos na Lei 39/2004 e também na regulamentação que aconteceu por força do Decreto-Lei 233/2008. Não obstante a consagração desta liberdade de associação, o exercício de atividades associativas encontra-se sujeito às restrições e condicionalismos no artigo 27 da Lei da Defesa Nacional, aprovado pela Lei Orgânica 1B de 2009, de 7 de julho, e em caso algum pode colidir com os deveres e com as funções legalmente definidas, nem com o cumprimento das missões de serviço, ex-vido do disposto do artigo 6 da Lei Orgânica nº 3 de 2001, de 29 de agosto. E o mesmo resulta também do artigo 270 da Constituição, dedicado às restrições ao exercício de direitos. Em relação ao enquadramento jurídico da União Europeia e Internacional, remetemos também para o enquadramento feito, nomeadamente em Espanha e França, que decorre da nota técnica. De um ponto de vista de conformidade de requisitos formais e constitucionais e regimentais, há um cumprimento dos mesmos, bem como da própria lei formulário. Em termos de iniciativas pendentes, não existe nenhuma neste momento nesta iniciativa legislativa, ou não está pendente ou mesmo petição, mas na 14ª legislatura houve a caducidade do projeto de lei 729 do PCP, também relacionado com a matéria que agora estamos a apreciar. De um ponto de vista de consultas, por uma vez que estamos em matéria que tem natureza também laboral, foi iniciado um processo de consulta pública que vai decorrer entre 9 de maio e 8 de junho de 2023 e todos os parceiros e os contributos nós podemos depois então também encontrar na página da iniciativa. Concluindo, portanto, este projeto de lei reforça o regime dos direitos profissionais da GNR, nos termos em que já referi. A Comissão de Assuntos Constitucionais é de parecer que ele reúne os requisitos regimentais, legais e constitucionais para ser submetido e discutido em plenário, reservando a relatora, obviamente, a sua posição política para essa mesma discussão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita a apresentação dos dois relatórios.
Vou fazer agora...
Mas vamos tratar deste primeiro.
Sim.
Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e, obviamente, a senhora deputada relatora. Dizer que o parecer que foi aqui apresentado está bastante completo e agradecer o esforço que a senhora deputada relatora fez para esta elaboração. Dizer também que esta iniciativa do Partido Comunista Português, como a senhora deputada Susana Amador aqui o referi, não é uma iniciativa nova, é uma iniciativa que, pelo menos desde a 10ª legislatura, tem vindo sucessivamente a ser apresentada à Assembleia da República e com esta nota terminar novamente agradecendo todo o esforço e toda a dedicação da senhora deputada relatora nesta elaboração deste parecer, que é bastante completo. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de intervenção, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Tendo de novo a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora, para apresentar o projeto de lei 737, também do Partido Comunista Português, que consagra o direito à greve dos profissionais da PSP e opera uma segunda alteração à Lei 14 de 2002, de 19 de fevereiro. Esta iniciativa deu entrada a 21 de abril de 2023. E foi anunciada em sessão plenária em 10 de maio de 2023. Do ponto de vista do seu objeto, tem por desiderato operar alterações à Lei 14 de 2002, no sentido de ver o quê? De ver consagrado o direito à greve dos profissionais da Polícia de Segurança Pública, bem como o direito a convocar reuniões ou manifestações de caráter político onde elas participar, garantindo desta forma o exercício pleno das liberdades sindicais. Do ponto de vista da motivação por parte dos proponentes, sustenta-se a pertinência da iniciativa, no entendimento que é necessário alterar este regime de restrições ao exercício da liberdade sindical para que este não seja um instrumento, segundo os proponentes, que dificulte a ação reivindicativa dos polícias. Recordando o teor dos artigos 57 e 270 da Constituição, os proponentes consideram que nada na Constituição impede o legislador de garantir o direito à greve dos profissionais da PSP, tal como já sucede há muitos anos com profissionais de outras forças e serviços de segurança. Aduzem ainda que a proibição do direito à greve por estes profissionais constitui um anacronismo e fazem menção a esse propósito à petição 211 da 10ª legislatura, da 2ª sessão, intitulada Solicita um reconhecimento legal do direito à greve dos profissionais da Polícia de Segurança Pública, cuja motivação era também idêntica ao objeto da iniciativa que estamos agora aqui neste momento a apreciar. Os proponentes, do ponto de vista das manifestações de caráter político, pugnam pela eliminação da restrição legal à sua realização, por considerarem que todas as manifestações têm caráter político, mantendo as restrições que se referem a atividades de caráter partidário. Do ponto de vista de sistematização interna, a iniciativa é composta por 3 artigos, o primeiro que define o respectivo objeto, o segundo que altera a Lei 14 de 2002 de 19 de Fevereiro, revogando a restrição que impede que os profissionais da PSP exerçam o direito à greve e eliminando a restrição que os impossibilita de convocar reuniões ou manifestações de caráter político ou nelas participar, excepto neste caso trajar civilmente e tratando-se de ato público, não integrar a mesa, usar da palavra ou exibir qualquer tipo de mensagem, e o terceiro estabelecendo um momento de entrada em vigor da iniciativa, caso esta venha a ser aprovada. Em termos de enquadramento jusconstitucional, esta iniciativa move-se no âmbito dos artigos relacionados com a liberdade sindical, com o direito à greve, com o que está disposto no artigo 270 da Constituição, relacionado com as restrições de direitos nestas matérias em particular. No que diz respeito ao entendimento, quer do Gomes Carotilho e Vital Moreira, quer de outros constitucionalistas, estamos perante matéria que não é pacífica, matéria controvertida de um ponto de vista da interpretação que podemos dar a este artigo, designadamente a fórmula linguística à lei pode estabelecer, se entendemos esta pode estabelecer com caráter literal ou fazemos outro tipo de interpretações. A este propósito, remeto para a opinião da relatora, onde faço, de facto, essa apreciação, com base não só na nota de admissibilidade que existe no âmbito desta iniciativa, onde na nota de admissibilidade se coloca a questão de haver abstratamente ou teoricamente uma possível colisão constitucional, mas nessa mesma nota de admissibilidade, bem como na nota técnica, entende-se que, de um ponto de vista da concretização, não podemos dizer que estamos flagrantemente perante qualquer tipo de violação à Constituição. No entanto, da leitura dos preceitos constitucionais no que tange à Polícia de Segurança Pública, que tem inequivocamente natureza civil, o legislador encontra-se autorizado a reconhecer o respectivo direito de associação sindical, como veio a ocorrer por força da Lei 14/2003, podendo nesse caso não admitir o direito à greve. Toda esta matéria, como referi, olhando para as anotações do Gomes Cantilho e Vital Moreira, identifica aqui questões quanto à demonstração do segmento da norma a lei pode estabelecer, bem como no tocante às 3 dimensões do próprio princípio da proibição do excesso nas restrições de direitos, mas entendemos também que é importante atermos ao elemento literal da lei, e a letra do presente artigo não estabelece necessariamente uma imposição da proibição do direito à greve, mas apenas uma possibilidade. Concluir no sentido da imposição da proibição pressupõe uma interpretação da lei que, no caso em concreto, ao ir além da interpretação literal da norma, pode acabar por sobrelevar a vontade do legislador ou do próprio intérprete aplicador, como bem observa também António Menezes Cordeiro. Afigura-se que a não admissão do direito à greve dos profissionais das forças de segurança em caso de reconhecimento do respectivo direito de associação sindical não surge assim como uma obrigatoriedade constitucional, mas como uma faculdade conferida ao legislador, que terá sempre que sopesar as exigências próprias das respectivas funções policiais num quadro de salvaguarda de outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, onde se inscreve a segurança interna e os direitos dos cidadãos. Portanto, esta matéria, de um ponto de vista jurídico ou constitucional, é aquilo que nos oferece dizer. De um ponto de vista político, faremos, obviamente, o debate em plenário e teremos as nossas posições em relação à mesma. Em termos de conclusões, portanto, este grupo parlamentar tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia o projeto de lei 737, como referi, que altera a Lei 14 de 2002. As alterações propostas à Lei 14 de 2002, operadas pelo Projeto de Lei 7737, foram, na respectiva nota de admissibilidade, consideradas suscetíveis no plano teórico de levantar questões de natureza constitucional, mas, tal como é reconhecido, na mesma não são inequívocas nem impedem a sua discussão em sede plenária. A Comissão de Assuntos Constitucionais entende, nesta fase, que são reunidos os requisitos regimentais e constitucionais para ser discutida e votada em plenário e deverá ser remetida à mesma ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Sara Madureira da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É no mesmo sentido da intervenção anterior, para agradecer à Sra. Deputada pela elaboração deste parecer, mais uma vez bastante completo, dado todo o enquadramento legal e os antecedentes parlamentares que aqui efetuou, e destacar também aqui a questão que foi muito bem colocada por parte da Sra. Deputada, do retrato da dificuldade constitucional que a questão que o PCP propõe, coloca, e o devido enquadramento e a sua complexidade com as questões que foram colocadas, quer na nota prévia, quer quando da sua deliberação do seu parecer, e também os vários constitucionalistas que a senhora deputada teve aqui a amabilidade de partilhar connosco, e que realmente nos levam a refletir sobre a complexidade do direito à greve por parte desta Força de Serviço de Segurança. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Não havendo mais pedidos de intervenção, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora à linha B. Temos o projeto de lei 759, cria o provedor da criança, projeto de lei 771, o primeiro é da iniciativa liberal, o segundo do PAN, prevê a criação do provedor das crianças e das gerações futuras, projeto de lei 772 do PAN prevê a alteração da composição e funcionamento das comissões de proteção de crianças e jovens, projeto de lei 784 do Bloco de Esquerda institui o provedor da criança, e eu pergunto ao deputado Bruno Aragão, na qualidade de relator, se pretende fazer em conjunto? Em conjunto. Faz favor, tem a palavra, Sr.
Presidente. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Apenas por simplificação, farei primeiro a apresentação do parecer relativo ao projeto do PAN que tem a ver com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, e depois, relativamente aos projetos do provedor da criança, que também por simplificação e semelhança da matéria, fiz parecer conjunto, onde agrego os três projetos. Entretanto, entrou também o projeto do Chega e há um projeto de resolução, enfim, de matéria conexa do PSD, que não está ainda aqui. Relativamente ao projeto do PAN, e também de uma forma muito sucinta, só abrir aqui o meu ficheiro, o que se propõe é a reorganização da composição e funcionamento das comissões de proteção de crianças e jovens, por alteração à lei que aprova, ou à lei de proteção de crianças e jovens em perigo. Este projeto, enfim, pela exposição de motivos, é decalcado de uma moção da Assembleia Municipal de Lisboa, enfim, que terá naturalmente o seu enquadramento, mas basicamente é essa moção que enquadra todo o projeto. O projeto, no essencial, tem uma alteração na reorganização, ou na forma como se poderão reorganizar as comissões de proteção de menores, que deixariam de ser por portaria conjunta dos Ministérios da Justiça e do Ministério do Trabalho, da Seguridade e Segurança Social, e passariam a ser pelo Ministério da Justiça e da presença do Conselho de Ministros. Esta é a alteração mais substancial a este projeto. Enfim, portanto, depois ficará à consideração de cada grupo parlamentar pronunciar sobre a sua pertinência ou não, mas de resto o projeto está em condições de poder ser discutido. E, portanto, sobre este projeto, resumiria assim. Relativamente aos projetos do provedor, sobre o provedor da criança. Só aqui abrir a minha nota. Esta não é uma discussão nova. E, na verdade, ela surge muito porque, enfim, há uma interpelação que é feita em várias recomendações internacionais e nacionais a Portugal sobre a necessidade de criarmos uma entidade que possa coordenar e monitorizar a aplicação, se quisermos assim dizer, da Convenção sobre os Direitos da Criança. E, portanto, no fundo, uma entidade dedicada para garantir que esta convenção que nós ratificamos em 1990 é seguida. E há depois também um outro motivo que surge comumente e que todos os projetos mantêm, que é a dificuldade que Portugal tem de integrar a rede europeia de provedores da criança por não ter uma figura designada para o efeito. E, portanto, nessa rede, onde 34 países estão representados, Portugal está representado como observador, portanto tem o estatuto de membro observador e não de membro de pleno direito, e não via Provedoria da Justiça, mas através da Presidente da Comissão Nacional. E esses são os grandes motivos que vão surgindo, para além de outros, para a criação desta figura. Mas, na verdade, ela gera uma discussão que não tem propriamente a ver com os direitos das crianças, mas com a possibilidade ou não de nós criarmos, se quisermos, provedorias unifuncionais ou setoriais. E uma velha discussão, enfim, da ciência jurídica, se nós devemos ou não optar por este tipo de figuras. E essa é que é a discussão, enfim, mais complexa que estes projetos trazem. A ciência jurídica divide-se, de facto, se pode ou não haver esta pluralidade de provedores, e se a Constituição, se o artigo 23 da Constituição o permite. E é entendimento, enfim, de muitos autores e de muitos juristas e constitucionalistas que esse artigo impõe a unicidade e a plurifuncionalidade da figura do provedor de justiça, sem prejuízo de figuras que já existem depois na lei orgânica, como a figura do provedor adjunto, que pode ter funções próprias. E essa é que é a discussão... Como? Sim. E essa é a discussão que depois se coloca. No parecer conjunto, recuperei um documento que depois podemos colocar também aqui na página destes projetos, que é de 2002 e foi editado pela própria Provedoria da Justiça, que se chama O Cidadão, o Provedor da Justiça e as Entidades Administrativas Independentes. É um texto longo, com vários autores, e eu coloquei no parecer apenas, ou uma parte, de um capítulo que é da autoria da professora doutora Maria Lúcia Amaral, que é atualmente a Provedora da Justiça, que na altura não era ainda. E nesse capítulo, ou numa parte desse capítulo, a parte primeira é do professor Jorge Miranda, há uma reflexão, uma discussão sobre esta matéria, inclusive a propósito também do provedor da criança e de outros provedores que começavam a surgir na altura, como, por exemplo, o provedor dos idosos, o provedor dos contribuintes, foram tudo figuras que já foram sendo avançadas ou colocadas à discussão. E nesse documento, ou nesse texto, faz-se esta reflexão sobre esta possibilidade de termos este tipo de provedorias unifuncionais, até assim que o texto chama, e se elas podem ou não ser criadas. E eu destaquei aqui, vou apenas ler essa parte, e assim termino, a conclusão desse capítulo, que diz assim: assim sendo, uma única conclusão se afigura possível. À imagem do que sucede com as autoridades administrativas independentes, que é uma figura que surge também na altura, também a lei pode criar provedores plurais destinados a tutelar setores específicos de direitos fundamentais. Mas pode fazê-lo se a decisão de legislar estiver fundada numa correta ponderação de bens. Há que ponderar-se a necessidade de tutela por via de mais um órgão independente e alheio aos mecanismos normais da responsabilidade democrática, justifica os custos entre aspas, que daí advêm para o sistema democrático no seu conjunto. Se é certo que não existe, no artigo 23, uma necessária relação entre a atual estrutura do provedor único e a função constitucional que lhe é atribuída, a criação por lei de provedores setoriais tem que ser feita de tal modo que se prove que a necessidade de tutela dos interesses setoriais em causa sobreleva a necessidade de deixar imperturbado o sistema constitucional de distribuição de funções estaduais. Este parágrafo final desse capítulo, relacionado ou considerado com o parecer que entretanto recebemos da Provedoria e que não está ainda no parecer que enviei à Comissão porque não tinha chegado, chegou só ontem, e que é negativo face a estes projetos, exatamente porque recupera a mesma reflexão, curiosamente, deixa claro que as alterações que entretanto fomos fazendo ao Estatuto do Provedor de Justiça respondem já, ou procuram responder já, à criação de uma figura que, não se chamando Provedor da Criança, possa responder às necessidades que estes projetos trazem e que são absolutamente pertinentes, mas que o nosso quadro constitucional e legal, de alguma forma já permitem responder, sem demérito de nós podermos melhorar ou afinar, se quisermos, refinar esse quadro para que não haja dúvidas que Portugal está, de facto, não só a cumprir, mas a ter forma de monitorizar o cumprimento desta Convenção e de tudo o que diga direito à proteção de crianças e jovens. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Aragão, pergunto se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Mónica Guindela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer o parecer ao Sr. Deputado Bruno Aragão pela exaustividade vertida no parecer e pela forma como teve o cuidado de explicar, e relegando para logo à tarde, uma vez que está agendada toda esta matéria para discussão. Amanhã, exatamente, amanhã em plenário, a nossa posição sobre isso, sendo que também o PSD tem uma iniciativa legislativa sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhoras e senhores deputados. Agradecer ao Sr. Deputado Bruno Aragão o parecer tão completo e exaustivo que nos apresentou, com alguns pontos de vista em relação aos vários projetos que são apresentados e que vão à discussão amanhã. É interessante, estamos a ler atentamente aqueles que são também já os parceiros que nos foram enviados, quer da Ordem dos Advogados, quer da Provedoria da Justiça, e tenho a certeza que amanhã vamos ter um debate muito profícuo sobre este tema que é tão importante para a nossa sociedade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais... Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
É só para agradecer e dizer que, de facto, chegou também ontem o parecer da Ordem dos Advogados, por isso é que não está também aqui, depois posso incluí-lo sem problema no parecer, que, na verdade, no caso da Ordem dos Advogados, enfim, é mais uma posição do que um parecer, porque ele é tão curto, que, na verdade, diz que está de acordo com os projetos, mas não chega a apresentar argumentos a favor ou contra. Portanto, é mais uma posição, diria eu, do que um parecer.
Nós faremos a distribuição dos dois parceiros. Nós, eu digo, os serviços da Comissão. Vamos então votar e começamos por votar o projeto de lei 772, iniciativa do PAN, que prevê a alteração da composição e funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Pergunto se há votos contra, se há abstenções. Aprovado por unanimidade. Pergunto se há alguma oposição a que se votem os três projetos de lei relativamente à criação do Provedor de Justiça. Não havendo oposição, vamos votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovados por unanimidade. E conto, de facto, assistir a uma boa discussão no plenário sobre esta matéria que é que justifica bem essa necessidade. Temos agora a linha C, projeto de lei 743 do Bloco de Esquerda, cria o tipo legal de crime de assédio sexual e de assédio sexual qualificado, reforçando a proteção legal das vítimas. Projeto de lei 778 do Chega, assegura o cumprimento da Convenção de Istambul, reforçando a proteção das vítimas em caso de assédio sexual. E dou a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos para a apresentação. Ah, tem razão. Então passamos para a linha D, este fica para o final da reunião. Projeto de lei 780, iniciativa do LIVRE, prevê a criminalização da ciberviolência. Sra. Deputada Sofia Matos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Cabe-me então apresentar o parecer relativamente ao projeto de lei 780, que prevê a criminalização da ciberviolência. Violência, pela iniciativa do Partido Livre. Em relação a este parecer, a este projeto, no passado dia 24 de maio foram solicitados vários pareceres, creio que até ao momento ainda não foram recebidos. Relativamente ao objeto e ao conteúdo e motivação desta iniciativa, ela pretende estabelecer a autonomização do crime de ciberviolência e altera, para tanto, o Código Penal. E, de acordo com o autor, apesar de algumas formas de cibercriminalidade já terem sido vertidas para o Código Penal, algumas delas até recentemente, e objeto da legislação específica a nível nacional e europeu, o fenómeno da ciberviolência é definido como qualquer forma de violência exercida em linha, como a perseguição, a intimidação ou assédio online, carece de uma consagração legal expressa, segundo a exposição de motivos desse mesmo projeto. Nessa mesma exposição de motivos faz-se referência a diversos estudos e documentos internacionais, nomeadamente das Nações Unidas e do Parlamento Europeu. Faz-se igualmente uma alusão à recente proposta de diretiva da Comissão Europeia para combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica. Refere-se ainda ao parecer sobre a violência doméstica do Conselho Económico e Social, de 3 de março, que na mesma linha recomenda a autonomização do crime de ciberviolência, especificando e incluindo as suas manifestações. Relativamente à iniciativa legislativa em si, ela é composta por 3 artigos, a primeira que define o objeto, a segunda que faz o aditamento propriamente dito e a terceira versa sobre a entrada em vigor do diploma. Portanto, introduz o artigo 201-A, em que se pretende aditar e a tal autonomização do crime de ciberviolência, e pretende puni-lo da seguinte forma: com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal, a quem adotar de forma reiterada comportamentos de ameaça ou coação através de tecnologias de informação e de comunicação contra a pessoa ou grupo de pessoas, fazendo justificadamente temer pela sua segurança ou de pessoas a seu cargo, e uma pena de prisão até 5 anos, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal, a quem praticar aquelas condutas, disponibilizando uma multiplicidade de utilizadores finais através de tecnologias da informação e de comunicação, material ameaçador ou insultuoso, com o efeito de causar danos morais significativos à vítima. Prevê-se ainda uma agravação da pena em metade e num terço. Relativamente ao enquadramento constitucional, há uma completa conformidade com a Constituição, mas relativamente ao enquadramento legal, cumpre referir a Lei 27/2021, de 17 de maio, famigerada a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, que visa reforçar os direitos dos cidadãos em matéria de cibersegurança, de tratamento de dados pessoais e do respeito pela honra, imagem e bom nome de cada um, promovendo uma utilização neutra da internet, livre de discursos de ódio e de apoio à violência ou à discriminação. Do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, destaca-se também a Lei 44/2018, que procedeu à 46ª alteração do Código Penal e que reforça a proteção jurídica ao penal da intimidade da vida privada na internet, procedeu à alteração dos artigos 152 e 197 do Código Penal. Também faço uma referência, não posso deixar de fazer, aos crimes que já estão previstos de difamação e injúria, previstos e punidos pelo 180 e 181 do Código Penal, que prevêem a agravação da pena de prisão ou de multa se a ofensa for praticada através de meios ou em circunstâncias que facilitem essa mesma divulgação. E quanto ao fenómeno do ciberbullying, em concreto, embora em Portugal não encontre uma tipificação legal autónoma, as condenações pela sua perpetração resultam muitas das vezes da aplicação dos tipos legais como a difamação, a injúria, a ofensa à integridade física, a coação, a ameaça, entre outros. Relativamente aos antecedentes parlamentares, o PAN introduziu o projeto de resolução 683, que recomenda ao Governo a implementação da Lei dos Serviços Digitais e a promoção de ações de sensibilização e informação para o combate do discurso de ódio online e do ciberbullying. Deu também entrada à petição 187 contra o ódio e a agressão gratuita na internet. A discussão na generalidade destas iniciativas vai ter lugar, como sabem, no próximo dia 1 de junho de 2023, portanto, já amanhã. E na presente legislatura, cabe-me também fazer uma referência ao recente processo legislativo respeitante à partilha não consentida de conteúdos de natureza íntima ou sexual. Foi fruto de várias iniciativas e também acompanharam a discussão da petição 209, que solicita a atribuição de natureza de crime público à partilha não consentida de conteúdos sexuais. Com esta mesma petição foram discutidos vários projetos de lei, o projeto de lei 156 do Chega, o projeto de lei 157 do PAN, o projeto de lei 208 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 347 do PS, e no âmbito deste mesmo processo legislativo foi aprovado, muito recentemente também, como sabemos, o texto de substituição integral da autoria do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que deu origem à lei que foi também ela, penso que publicada há umas horas, Lei 26/2023, que prevê e reforça a proteção das vítimas dos crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos, que altera o Código Penal e o Decreto-Lei 724, de 7 de janeiro, e transpõe para a Ordem Jurídica Nacional a Diretiva 2031 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico no mercado interno. Relativamente à opinião da relatora, vamos relegar este momento para o plenário de amanhã. Em suma, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei 780 reúne então os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sofia Matos, o que acha de acrescentarmos então na página 6, que já está publicada como lei, e indicar...
Sim, Sr. Presidente. Obrigada.
Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todos. Queria agradecer à Sra. Deputada o parecer, a densidade do parecer, que está muito bem feito, como é costume, aliás, a informação extensiva nele contida. A discussão desta matéria e de outras vai ser feita amanhã, mas de qualquer maneira eu acho que é muito importante o que ressalta no parecer, que é a informação... de que, independentemente de poder-se defender ou não a autonomização do crime que aqui é proposto, o facto de não haver um vazio legal relativamente a isso, e isso é largamente explicado ao longo do parecer, não só dando conta desta última lei aprovada, 26 de 2023, mas muito antes disso, o facto de haver agravações específicas no Código Penal relativamente a um conjunto de crimes, quando eles são praticados precisamente por esta via, não só a difamação e as injúrias que foram aqui largamente citadas, mas outros, como a ameaça, a perseguição, a coação, a fraude sexual, a importunação sexual, são vários os crimes que depois têm uma especificação no Código Penal quando são feitos por esta via, que é uma via, em todo o caso, cada vez mais perigosa. De qualquer maneira, independentemente da discussão da manhã, nós ontem tivemos a oportunidade de, no âmbito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ter uma conferência sobre a violência doméstica, mas a propósito disso, várias pessoas, especialistas, cada uma na sua área, falaram de várias matérias, e a questão de facto do ódio online foi muito abordada, e independentemente do que se possa fazer legislativamente, foi de facto bastante assustador ver o desenvolvimento e a rapidez com que se desenvolve o ódio online, não só contra mulheres, mas sobretudo quando falamos de crianças, e de como essa rapidez e a questão do algoritmo e o facto de ver crianças que têm, na verdade, um computador nas mãos, não têm um telemóvel, têm um computador nas mãos, e a facilidade com que consomem conteúdos absolutamente terríveis, não só para a sua formação e aquilo que vão ser enquanto adultos, mas conteúdos que em si mesmo potenciam comportamentos de ódio e altamente violentos, mas como têm sido responsáveis, constatados, de suicídio entre crianças e jovens. Portanto, é um problema muito grave que nos vai convocar a todos, e não queria deixar de dar esta nota, para além da questão legislativa, o que está a acontecer entre os nossos jovens e as nossas crianças, e, portanto, independentemente da questão penal e de como é que se resolve, se autonomiza, se não se autonomiza o crime, e ficando aqui claro, como ficou no parecer, que já é uma realidade no Código Penal a agravação dos vários crimes em função da via como ele é praticado, e esta nova legislação que já foi aprovada ainda recentemente, eu penso que, do ponto de vista até para lá do legislativo, vai-nos ocupar muito mais do que isto, a questão do que está a acontecer ao nível do ódio online. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Isabel Moreira, especialmente pelo alerta que deixa. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer à Sra. Deputada Sofia Matos pelo parecer elaborado, não só pela densidade da exposição, mas também pela abordagem a esta temática e depois a comparação com as demais iniciativas. Nós deixaremos para o momento, evidentemente, do debate que amanhã vai ocorrer, a densificação sobre esta matéria, mas, no entanto, é sem dúvida uma temática que, seja por força da própria revisão que está a acontecer ao nível comunitário, que nos convoca a termos de pensar não apenas numa dimensão da criminalização, mas também da formação e das ações de prevenção e sensibilização, porque efetivamente o que estamos a falar são de consequências que, sobretudo nas camadas mais jovens, podem ter um impacto dramático. Os casos mais gravosos que conhecemos acabaram até em suicídio e, portanto, é um debate que depois, sem dúvida, após a generalidade, poderemos fazê-lo e devemos fazê-lo na especialidade, mas queria neste momento, acima de tudo, cumprimentar a senhora deputada pelo trabalho elaborado no parecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer à Sra. Deputada Sofia Matos por este parecer tão pormenorizado e com uma contextualização tão ampla que muito nos ajuda no debate a fazer hoje e depois em plenária. Queria agradecer também às deputadas Isabel Moreira e Inês Sousa Real pelos seus contributos e pela relevância que dão a este problema. Gostaria também de assinalar que chegou, entretanto, o parecer da Ordem dos Advogados em relação a esta iniciativa do livro, um parecer que é favorável, com duas notas em que no fundo, acaba por caracterizar, de certa forma, por cauteloso o projeto do livro, pelo menos na medida em que no nosso projeto é necessário que a ciberviolência ocorra de forma reiterada para poder, enfim, ultrapassar um limiar em que possa ser criminalizado. A Ordem dos Advogados diz que a exigência de a atuação dever ocorrer de forma reiterada talvez se afigure excessiva. E outra, porque quisemos ter o cuidado no nosso projeto de também colocar a fasquia em termos de danos sobre a pessoa em danos significativos, por acharmos que seria importante distinguir entre aquilo que tem a ver com o exercício de, enfim, de diferendos nas redes ou aquilo que causa danos significativos. Também aqui a Ordem dos Advogados achou que daria mais segurança jurídica não precisarmos que os danos fossem significativos. Eu creio que, apesar destes dois reparos, ou melhor, interpreta estes dois reparos da Ordem dos Advogados como, apesar de tudo, permitindo caracterizar a nossa iniciativa de uma certa parcimónia legislativa, que é algo que em situações desse género convém ter sempre em mente e não belisca a necessidade de haver uma iniciativa neste sentido, uma vez que lhe emite parecer favorável. Claro que discutiremos, Sr. Presidente, desculpe lá, de facto já há pouco até na apresentação da relatora estava muito barulho também, eu estava com dificuldades em ouvi-la.
Tem toda a razão, Sr.
E agora de novo está um bocadinho de barulho.
Eu estava à espera que alguém se queixasse, para não ser sempre eu a fazer o papel de mal.
Exatamente, não faz mal, queixo-me, eu estava com dificuldade em concentrar-me. De qualquer forma, os agradecimentos estão feitos, os contributos foram muito positivos, em particular o parecer da Sra. Deputada Sofia Matos é uma excelente contextualização. E espero que o debate depois em plenário e as votações nos permitam fazer avançar num tema que todos concordamos que é de muita importância. Se estas iniciativas contribuírem para preservar a saúde mental, nomeadamente alguns dos nossos jovens, eventualmente para salvar vidas, estamos a fazer o trabalho que temos de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sofia Matos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Cumpro-me dizer aqui algumas palavras, mas a mais importante é de agradecimento aos colegas, à Isabel Moreira, à Inês Sousa Real e ao Rui Tavares, pelas referências que fizeram aqui ao trabalho que não é meu, é um trabalho de uma equipa a quem eu também gostaria de agradecer. Mas dizer sobre isto o seguinte, há um ímpeto de prevenção geral que nos convoca naturalmente para fazermos o nosso trabalho enquanto legisladores, mas há também, não posso deixar de subscrever as palavras que aqui foram ditas, quer pela deputada Isabel Moreira, quer pela deputada Inês Sousa Real, de sensibilização à sociedade, especialmente à comunidade mais jovem, que é mais utilizadora destas ferramentas. E, portanto, há algumas coisas que, do ponto de vista legislativo, nos cumpre fazer. Algumas delas, como também aqui bem reiterou a deputada Isabel Moreira, já foram feitas, entraram em vigor muito recentemente, mas há mais a fazer e, portanto, eu também espero que amanhã, ou quando votarmos esta iniciativa legislativa, possamos melhorá-la no sentido de passarmos para essa mesma fase e chamarmos a atenção às entidades competentes. Dizer também que me faz alguma confusão discutir este tipo de projetos e discuti-los amanhã, quando ainda nem sequer conseguimos receber todos os contributos das entidades que foram chamadas a pronunciar-se. E eu não sei o que é que se pode fazer neste âmbito para não estarmos constantemente a debatermos iniciativas legislativas em plenário sem estarmos na posse de toda a informação. Eu acho que deste ponto de vista podíamos melhorar os procedimentos e chamava a atenção para isto, porque ganhamos todos, ganhamos nós e ganha a sociedade. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Sofia Matos, e dizer-lhe o seguinte, que o problema é que para nós está na Conferência de Líderes, uma vez que são agendados antes do trabalho do processo legislativo que está terminado, não é? Depois dá origem a isto. Eu já alertei, eu e outros deputados, já alertámos na reunião de presidentes esta situação, ficou registado, queremos crer que as coisas melhorem no futuro, mas vamos continuar a insistir. E muito obrigado pelo seu relatório e pela importância do mesmo, e teremos também um segundo debate muito interessante no plenário amanhã, de certeza. Temos agora... Vamos votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a linha E, proposta de lei 74, define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2023-2025. Para o efeito, dou a palavra à deputada Paula Santos. Deputada, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui com dificuldade com o microfone. Sr. Presidente, eu irei fazer uma apresentação breve deste parecer, até porque todas as senhoras e os senhores deputados têm conhecimento. Qualquer das formas, permita-me que refira. Esta é uma proposta de lei 74, apresentada pelo Governo, define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2023-2025 e é apresentada em cumprimento da Lei 17-2006, de 23 de maio, que aprova a Lei-Quadro da Política Criminal. A quando da elaboração do parecer, esta proposta ainda não se encontrava agendada. Faço esta referência porque será necessário retirar uma frase que consta da nota introdutória, tendo em conta que, entretanto, a proposta já foi agendada para o próximo dia 7 de junho. Como referi, a presente proposta de lei pretende aprovar a lei que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2023-2025. Nesse sentido, a presente iniciativa dispõe sobre os ilícitos de prevenção prioritária, tem em consideração as orientações constantes da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, em articulação com o Mecanismo Nacional de Anticorrupção, mantém as diferenças procedimentais para os crimes de excepcional complexidade, para os crimes graves e para os crimes de baixa e média gravidade. Em termos sistemáticos, a proposta retoma o bem jurídico como critério da identificação da criminalidade de prevenção e da investigação prioritárias, tal como constava nas primeiras leis de política criminal, e queria ainda salientar o facto de introduzir a expressão eficácia processual a par com a celeridade processual como objetivo principal da política criminal. Na proposta, o Governo afirma que pretende dar ou conferir centralidade à vítima, atribuindo prioridade à sua proteção e à reparação dos danos sofridos, com especial atenção para as vítimas especialmente vulneráveis. Faz também referência à proteção dos imigrantes, onde se incluem cidadãos estrangeiros sujeitos a redes de tráfico e de exploração. O Governo anuncia dois novos gabinetes de apoio às vítimas de violência de género, articuladas entre o Governo e a Procuradoria-Geral da República, e também no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação Comunicação 2018-2030. De acordo com o Governo, é mantido o enfoque na recuperação de ativos que visa assegurar a restituição à comunidade dos bens e valores patrimoniais subtraídos pelos autores de ilícitos. Faz também referência à prevenção da reincidência através da reintegração do agente do crime na sociedade. Realça a colaboração e articulação entre os órgãos de política criminal e, passo a citar, apostando em ações conjuntas como forma de intervenção particularmente eficaz. No anexo a esta proposta é feita a fundamentação das prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2023-2025, de acordo com como o Governo propõe. A presente proposta respeita os limites impostos pela lei-quadro já identificada anteriormente. Do ponto de vista do enquadramento constitucional e legal, esta é uma iniciativa que é apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa e da sua competência, que está em conformidade quer com as disposições da Constituição da República, quer do regimento da Assembleia da República. Queria aqui fazer uma referência para a necessidade do Governo apresentar à Assembleia da República um relatório sobre a execução da lei sobre política criminal, que já foi entregue. A Procuradoria-Geral da República terá também que apresentar um relatório sobre a execução das leis de política criminal, cujo relatório a Assembleia da República ainda não recebeu. Relativamente às audições, queria destacar a audição, a necessidade da realização da audição à senhora Procuradora-Geral da República, relativamente ao Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior da Magistratura e da Ordem dos Advogados, há pareceres já... sobre o Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Superior da Magistratura, pareceres já recebidos aqui na Assembleia da República. Relativamente à opinião da relatora, não abstenho de expressar a opinião neste parecer, mas, Sr. Presidente, me permitir de referir que, relativamente às questões da política criminal, o PCP apresentou inclusivamente iniciativas e que agendou para este debate, onde referimos que é a nossa perspectiva relativamente a esta matéria, mas teremos a oportunidade de aprofundar o debate político no plenário da Assembleia da República. Nas conclusões, o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de Lei 74, que define os objetivos prioritários e orientações da política criminal para o biênio 2023-2025, em cumprimento da Lei-Quadro da Política Criminal. Esta proposta visa aprovar a lei sobre política criminal para o biênio referido. Gostaria de chamar a atenção e o que se propõe nas conclusões, de facto, a necessidade de acordo com a Lei 17/2006, o Procurador-Geral da República apresenta ao Governo e à Assembleia até 15 de outubro um relatório de execução das leis da política criminal em matéria de inquéritos e das ações de prevenção da competência do Ministério Público, indicando as dificuldades experimentadas e os modos de as superar. Relatório este que ainda não foi enviado para a Assembleia para que a lei seja cumprida, tendo em conta, ponto 4, tendo em conta em consideração a matéria objeto, deve-se proceder à audição da senhora Procuradora-Geral da República e ouvir ainda o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior da Magistratura e Ordem dos Advogados, e que, o ponto 5, propõe-se que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias dê parecer de que esta proposta reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, relativamente à linha A do parecer, pretende que se retire o último parágrafo ou que se diga que está agendado para a data tal?
Pode ser essa a solução, que se diga que a proposta já está agendada para o dia 7 de junho, sim.
Bem. Agora, outra coisa. No número 3 das conclusões, a Sra. Deputada diz-nos aqui... relativamente ao Procurador-Geral da República, apresenta ao Governo e à Assembleia da República até 15 de outubro em que cessa a vigência de cada lei criminal, um relatório da execução das leis de política criminal e relativamente às competências do Ministério Público. Acontece, porém, que o relatório ainda não foi entregue e nós só podemos fazer a audição da Sra. Procuradora-Geral da República depois de vir o relatório. Nós já fizemos um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Assembleia da República já fez um ofício à Sra. Procuradora-Geral da República e, portanto, estamos a aguardar que a Sra. Procuradora-Geral da República envie o relatório para depois podermos fazer a audição. Era só este esclarecimento. Pergunto se há pedidos de intervenção, não havendo... Sr. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queremos agradecer à Sra. Deputada Paula Santos a clareza da exposição e dizer também que o relatório, o parecer não nos suscita nenhuma objeção, pelo contrário, pensamos que evidenciou os aspectos essenciais desta proposta de lei. Queria também enfatizar que esta proposta de lei traz algumas novidades relativamente às anteriores, nomeadamente... Há uma atenção mais evidente ao relatório anual de segurança interna, ou seja, há uma preocupação de olhar para os elementos empíricos sobre a criminalidade existente para, a partir daí, como se deve fazer, retirar consequências em matéria de política criminal. E queria também dizer que, enfim, num sistema como o nosso, estas orientações de política criminal têm uma importância relativa. Têm seguramente importância, têm uma dimensão simbólica, porque o Governo... e a Assembleia estão a dizer aos aplicadores do direito penal aquilo que consideram prioritário. Todavia, a justiça criminal não deixa de se fazer porque há um atraso de alguns meses na aprovação desta lei. Aliás, em maio de 2015, quando se apresentou, a então ministra Paula Teixeira da Cruz apresentou uma PPL semelhante a esta, fê-lo depois de um vazio de 4 anos. E, naturalmente, a investigação criminal não deixou de ser feita, apesar de, durante 4 anos, não ter havido aprovação de leis com orientações de política criminal. E porquê que é assim? É óbvio. Porque num sistema como o português, em que o Ministério Público está obrigado a abrir inquérito sempre que adquire a notícia de um crime e está obrigado a acusar quando tem indícios de um crime, a investigação não deixa de ser feita por falta de orientações de política criminal. Todavia, o Governo fez aquilo que deve fazer, apresentou uma PPL que, de facto, tem várias novidades. Enfatizo a articulação com o RASI, a preocupação com as vítimas e algumas outras novidades que não deixam de merecer a nossa atenção, nomeadamente a preocupação com o tráfico, com a existência de drogas em contexto prisional, e a necessidade de orientar a investigação e a repressão desses comportamentos também para o contexto prisional. Temos, portanto, matéria-prima para um debate interessante no dia 7 de junho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais pedido, Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para agradecer à Sra. Deputada Paula Santos a apresentação do parecer e para desejar as melhoras também à Sra. Deputada Alma Rivera, que é a relatora do parecer e que a Sra. Deputada teve cuidado de aqui apresentar. O parecer é factual. E esta discussão irá ser feita em plenário no dia 7, como já aqui foi dito. Dizer também à Sra. Deputada Cláudia Santos que qualquer atraso, independentemente das respectivas motivações na entrega de uma lei quadro que é estruturante para o nosso ordenamento jurídico, independentemente de, e como referiu, não obstante não ter dito isso, o Ministério Público respeita o princípio da legalidade e tem sempre que investigar qualquer crime de que tenha, cuja notícia tenha tido conhecimento. Mas, independentemente disso, os atrasos, como neste caso aconteceu, não são, enfim, não são bem-vindos e não devem acontecer. De todo modo, temos aqui a lei e iremos fazer o respectivo debate em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições. Vamos votar, então, o parecer. Quem vota contra, quem se abstém... Aprovado por unanimidade. Aproveitando a presença da Sra. Deputada Paula Santos, temos mais um ponto e vamos ao último ponto, que é o 10, que é o projeto de voto de saudação ao Dia Nacional de Bombeiros. A iniciativa é do PCP e eu vou ler a parte que nós devemos discutir, que é o seguinte. por ocasião do Dia Nacional do Bombeiro, em 2023, a Assembleia da República assinala esta data, saúda e expressa a sua homenagem a todos os bombeiros portugueses e, de forma particular, aos vitimados no exercício da sua missão, fazendo votos para que sejam finalmente dados os verdadeiros passos necessários para a sua dignificação e valorização. Pergunto, Srs. Deputados, se há concordância relativamente a esta parte. Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor. Nada a opor também do PSD, nada a opor. Faz favor.
Sr. Presidente, relativamente aqui ao voto em si, ao voto de saudação, nós entendemos que de facto há aqui dois parágrafos e nomeadamente a questão final também, que nos parecem um bocadinho fora de contexto, tendo em consideração que houve mais investimento, que houve de facto outro tipo de aproximação relativamente às associações de bombeiros e aos próprios bombeiros, o aumento até dos valores para os bombeiros e, portanto, parece-nos haver aqui de facto a mistura de duas situações, nomeadamente uma que tem a ver realmente com a voto de saudação aos bombeiros e outra com questões que nada têm a ver com essa matéria. E nesse sentido, nós propunhamos até se calhar a alteração da parte final, quando se diz que finalmente, fazendo votos para que finalmente sejam dados os verdadeiros passos necessários à sua dignificação e valorização. E, portanto, esta seria a proposta que faríamos, então, ao PCP, no sentido...
Continuando a ser dados passos necessários, em vez de sejam finalmente dados, continuando a ser dados passos necessários.
Em vez de finalmente continuando a ser dados os passos necessários. Não, a palavra finalmente e substituir por continuando. Para que fazendo votos para que sejam. Para que se continuem a dar os passos necessários, os verdadeiros passos necessários para a sua dignificação e valorização. Tirar finalmente.
Da Paula Santos, faz favor.
Mas mesmo assim, se no final vamos abster.
Sr. Presidente, estava só à espera de que conseguíssemos ouvir todos, porque eu tive dificuldades em ouvir a proposta em concreto. Eu acho que percebi. Sr. Presidente, eu, tendo em conta a sugestão que foi feita, eu sugeri então, fazia uma outra sugestão, que era a seguinte, que era retirar somente a palavra finalmente e ficar como está, retirando a palavra finalmente. Fazendo votos para que sejam dados os verdadeiros passos necessários para a sua dignificação e valorização.
Sim, senhor, já se percebeu. Pergunto ao Sr. Deputado Francisco Oliveira se tem alguma objeção.
Aqui, retiraria também a palavra verdadeiros, que sejam dados os passos necessários.
A Paula Santos.
Senhor Presidente, há um aspecto que eu creio que é relevante e que é necessário ter em consideração. Naturalmente é um voto de saudação aos bombeiros por tudo aquilo que eles representam no nosso país, todo o contributo que têm dado e, aliás, temos tido, infelizmente, diversas circunstâncias em que pudemos constatar, de facto, a importância, o papel, a intervenção, o dar o tudo, naturalmente, para a salvaguarda das populações em diversos cenários, né? Seja na questão dos incêndios que, infelizmente, têm afetado o nosso país, seja também, como foi neste último inverno, nas questões que tivemos de cheias e inundações, mas todo o apoio que é feito e socorro à população. Estou a dizer isto porque todos sabemos sabemos isto, é certo. Mas estou a dizer isto porquê? Porque não podemos naturalmente, quando falamos e queremos saudar os bombeiros, mas é importante também assegurar as condições e os meios para que as associações de bombeiros e para que os bombeiros possam continuar esta sua missão, dizendo assim, mas com as melhores condições possíveis. E todos nós sabemos que infelizmente não é isso que tem estado, não é isso que tem acontecido, e as dificuldades por parte dos bombeiros, das associações de bombeiros, são inúmeras, inclusivamente as questões de financiamento são naturalmente questões sensíveis. E portanto, para dizer o seguinte, quando nós queremos, saudamos, é certo, mas queremos dizer mais. E queremos dizer a importância que é que, de facto, esta saudação tem que ter tradução também na sua dignificação e na sua valorização. E isso é naturalmente assegurando as condições para que os bombeiros, no quadro da sua proteção individual, naturalmente, mas também que as próprias associações humanitárias tenham, naturalmente, disponham dos meios para que se cumpram este conjunto de missões, naturalmente, que os próprios exercem. Sr. Presidente, nós consideramos que o voto, aquilo que nesta fase, nesta parte resolutiva, vá, se podemos chamar assim, fazendo votos para que sejam finalmente, para que sejam, já tínhamos retirado finalmente, peço desculpa, fazendo votos para que sejam dados os verdadeiros passos necessários para a sua dignificação e valorização, creio que é justo fazer esta referência. Eu apelava a que todos os grupos parlamentares, tendo em conta, de facto, as necessidades, basta ir a uma corporação de bombeiros para perceber as dificuldades, os próprios transmitem-nos essas mesmas dificuldades. O apelo que eu fazia era, de facto, que pudesse haver um consenso em torno desta sugestão que aqui é feita por parte do PCP.
Sra. Deputada Paula Santos, a versão que o PS apresenta é o seguinte: fazendo votos para que sejam dados, para que continuem a ser dados os passos necessários para a sua dignificação e valorização. Acha insuficiente? Fazendo votos para que continuem a ser dados os passos necessários para a dignificação e valorização. É isto. Como? Para que sejam dados. Sim. Sim, 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 eu sei. Isso mesmo. Aceita dessa forma, essa redação, Sr. Deputado. E valorização. Muito bem. Estamos todos de acordo relativamente a esta redação?
Está adjudicado.
Está adjudicado por todos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, o ponto 10 fica... Vamos votar. Vamos só votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de sugerir que este voto pudesse ser votado em plenário também.
Foi votado em comissão.
Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
É só para ajudar a enquadrar a discussão, no sentido em que se tem feito um esforço no sentido de haver maior parcimónia do que o passado na subida de votos ao plenário, especialmente os dias, porque há inúmeros votos, até se calhar até está a haver, até estão a ser entregues um bocadinho mais do que é habitual, precisamente porque o exercício se faz na comissão e, portanto, permite reservar os votos de pesar para o plenário ou aqueles em que, de facto, o consenso é muito alargado. Não estou a dar nota de que aqui o consenso não seja alargado, mas, de facto, depois abrimos um precedente para sistematicamente estarmos a retomar a prática que se conseguiu, de alguma maneira, racionalizar e, portanto, deixo esta nota para a nossa reflexão.
Nós podemos fazer a menção de que o PCP manifestou vontade de que fosse votado em plenário. Depois a mesa decidirá. Sra. Deputada Paula Santos, peço desculpa, o corrigimento diz é que a Comissão tem que decidir recomendar a discussão e votação em reunião plenária. Era isso que ia dizer, não é, Sra. Deputada Paula Santos? Faz favor, faz favor.
Senhor Presidente, nós estamos de acordo com, aliás, muito contribuímos até para a redação da norma que neste momento se encontra no regimento sobre os votos. Estamos muito de acordo com ela e consideramos que de facto deve haver, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, parcimónia nos votos que são sugeridos para votar em plenário, retirando, estou aqui a excluir aqueles que já vão diretamente, que são os votos de pesar. Nós, creio que é a primeira vez que o PCP está a propor nesta comissão que um voto possa ser sugerido, estou a dizer do PCP, possa ser sugerido que seja votado em plenário. Nós propomos, estamos, assinala-se o dia do bombeiro, e propomos porque consideramos que representa também, do ponto de vista da Assembleia da República, o reconhecimento dos bombeiros e daquilo que tudo tem sido o seu papel. É por esta questão que estamos a propor à Comissão, caso haja esse consenso na Comissão, para que este voto em concreto, e estamos plenamente de acordo com a parcimónia, parece-nos perfeitamente. Nós só estamos a propor pelas questões concretas que estão associadas, eu creio que seria também importante a própria Assembleia da República, esta é a forma que o tem de fazer, é de um voto, de saudação, mas de reconhecimento dos nossos bombeiros.
O PCP faz esta recomendação, excepcionalmente, e dadas a natureza da entidade em causa. Eu pergunto se alguém se opõe a que façamos esta recomendação em nome da Comissão e não em nome do PCP, porque só podemos fazer em nome da Comissão, não podemos fazer em nome de nenhum partido político. Não havendo oposição, faremos esta recomendação. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E vamos dar continuidade, então, aos nossos trabalhos. E agora a linha F, proposta de lei 76, completa a transposição do quadro, da decisão quadro e das diretivas relativas ao processo penal e ao mandato de detenção europeu. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado André Neto. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Governo tomou a iniciativa de apresentar em 21 de abril a proposta de lei 76, que completa a transposição da decisão quadro e das diretivas relativas ao processo penal e ao mandado de detenção europeu. Para dizer que esta apresentação foi efetuada nos termos da Constituição da República, também no regimento da Assembleia da República e reúne os requisitos formais previstos também nesse mesmo regimento, com exceção, e faço menção disso mesmo, do disposto número 3 desse mesmo artigo, atendendo a que o Governo não acompanhou esta proposta de lei, dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado, bem como das tomadas de posição das entidades ouvidas pelo Governo no âmbito do procedimento da respectiva aprovação. Depois, para dizer também que por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, a iniciativa baixou a esta comissão para emissão do respectivo parecer, foi distribuída para a elaboração do mesmo, foram solicitados pareceres também ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, relativamente ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa. Para dizer que, através desta proposta de lei, o Governo pretende alterar o regime jurídico do mandado de detenção europeu e também o Código de Processo Penal, de modo a concluir precisamente a transposição destas iniciativas europeias, que estão elencadas na linha A, B, C e D, as diretivas que estão em causa. Depois, dando continuidade ao parecer, existem também aqui inscritas algumas considerações por parte do Governo que constam da proposta de lei e, neste sentido, o Governo propõe em síntese alterações ao regime jurídico do mandato de detenção europeu, aprovado pela Lei 65/2003, de 23 de agosto, e 115/2019, de 12 de setembro, nomeadamente a consagração do direito do detido a ser informado sobre o direito a constituir advogado no Estado-membro da emissão, designadamente pelas alterações ao número 2 do artigo 17, ao número 4 do artigo 18, é editado um novo número 7 ao artigo 18, um novo artigo, o O 10º-A é eliminado o número 3 do artigo 26, é editado o número 4 do artigo 30, é revogada a linha F do artigo 11. E propõe também alterações ao Código de Processo Penal, nomeadamente alterações ao artigo, alteração ao artigo 58 relativo à constituição de arguído. Também é editada uma linha nova, a linha J, o número 1 do artigo 61, o número 3 a 6 do artigo 92. No fundo, não vou manifestar aqui a opinião, que de resto é facultativa, mas e para concluir, fazendo no fundo um resumo daquelas que são as alterações propostas nesta PPL que o Governo apresenta à Assembleia da República e contempla a transposição da decisão quadro e das diretivas relativas ao processo penal e ao mandado de detenção europeu, dizer que esta iniciativa pretende introduzir alterações ao regime jurídico desse mesmo mandado de detenção europeu, aprovado pelo Decreto-Lei 78-87, de modo a concluir a transposição da decisão-quadro e das diretivas mencionadas relativas ao processo penal e ao mandado de detenção europeu. E dentre as alterações propostas, permitam-me também destacar as que são feitas no âmbito do direito à tradução e interpretação em processo penal, bem como a consagração da garantia de que a pessoa detida no âmbito de um mandado de detenção europeu é informada sobre o direito de acesso a constituir advogado no estado de emissão. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que esta proposta de lei do Governo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Andréa Neto, para agradecer o excelente parecer que nos brindou. E para realmente realçar aqui duas questões, uma delas que a senhora deputada já realçou, o direito de acesso a constituir advogado no estado de emissão, e depois também uma outra questão extremamente interessante, que é nos casos em que não estejam em causa crimes que caibam no âmbito do princípio do reconhecimento mútuo, se o facto que motiva a emissão do mandato de detenção europeu não cumprir o princípio da dupla incriminação, de acordo com a decisão quadro, o motivo de recusa é classificado como meramente facultativo e nunca obrigatório. E no plano interno, a circunstância de o crime não constituir infração punível de acordo com a lei portuguesa determina que o âmbito da lei não está preenchido e, consequentemente, que a execução do mandato de detenção europeu não pode ocorrer por não estar cumprido o princípio da dupla incriminação. Portanto, são duas questões que gostaria de realçar e, mais uma vez, agradecer à Sra. Deputada Andréa Neto. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não há mais pedidos de intervenção. Não sei se a Sra. Deputada Andréa Neto pretende acrescentar alguma coisa. Não? Podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dadas as movimentações que ocorreram, presumo que podemos regressar à linha C. Portanto, projeto de lei 743, do Bloco de Esquerda, cria o tipo legal de crime de assédio sexual e de assédio sexual qualificado. Projeto de lei 778 do Chega assegura o cumprimento da Convenção de Istambul, reforçando a proteção das vítimas em caso de assédio sexual. Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pareceu-me mais prudente apresentar um parecer para cada projeto de lei, porque, na verdade, apesar de terem o denominador comum do assédio sexual, as alterações propostas são muito diferentes, mas acho que agora é possível fazer uma apresentação conjunta, apesar de termos dois pareceres. O projeto de lei do Bloco de Esquerda é bastante mais extenso na pretensão de mudança do que o projeto de lei do Chega. Assenta na ideia de que o assédio sexual é uma realidade cada vez mais merecedora da atenção da comunidade, que as vítimas são sobretudo mulheres e sobretudo mulheres em situação de particular vulnerabilidade e, portanto, o Bloco considera que se deve autonomizar o crime de assédio, aliás, em linha com aquele que é o projeto do PAN, que foi antes apresentado e que também será debatido em plenário. Todavia, enquanto no projeto do PAN se opta por criar um novo crime chamado assédio sexual, aqui, neste projeto de lei do Bloco de Esquerda que agora discutimos, não se cria um novo tipo legal de crime, aquilo que se faz é transformar o artigo 170, que prevê o crime de importunação sexual, naquilo a que se pretende chamar um crime de assédio sexual. Portanto, o Bloco de Esquerda aproveita a norma já constante do artigo 170 do Código Penal, o crime de importunação sexual, altera a epígrafe, pretende chamar-lhe doravante assédio sexual e alarga também as condutas típicas. Portanto, em cada uma das modalidades, das três modalidades da importunação sexual, prevê novas modalidades de conduta. Além disso, o Bloco pretende criar um crime de assédio sexual mais grave, num novo artigo, esse sim, um assédio sexual qualificado, e também pretende que este crime de assédio sexual seja um crime, qualificado seja um crime público, portanto, de ação oficiosa pelo Ministério Público quando tem conhecimento da notícia do crime. Foram recebidos vários pareceres. Eu, aliás, enviei ontem um novo parecer em que assinalei amarelo aquilo que resulta do parecer do Conselho Superior da Magistratura, que chegou depois de eu apresentar a primeira versão do parecer, e entretanto chegou também o parecer, mas já ontem no final da tarde, da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, que portanto não pude incluir, até porque me pareceu despropositado enviar uma terceira versão, não fiz referência ao parecer da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Os pareceres evidenciam um conjunto de dificuldades que, enfim, enquanto relatora, achei que devia acompanhar, aquelas que devia acompanhar, não todas, mas quis deixar clara a minha opinião enquanto relatora, e acho que o projeto de lei tem várias dificuldades que, mais uma vez, por uma razão de lealdade, quero já deixar claras. Primeiro, parece-me desajustado criar um tipo legal de crime chamado assédio sexual quando há múltiplas condutas previstas em vários tipos legais de crime que podem ser assédio sexual, não é? Portanto, uma violação pode ser uma forma de assédio sexual, um sequestro também, um stalking também, uma importunação sexual também. Portanto, a minha primeira dificuldade é, se nós chamarmos assédio sexual só à importunação sexual, significa que as outras modalidades mais graves deixam de caber nesse conceito de assédio sexual? É a primeira dificuldade. Depois, a alteração que se pretende para o artigo 170A, para o artigo 170, recorre a conceitos muito indeterminados e três dos pareceres dizem que suscitam dificuldades de conformidade constitucional por violação do princípio da legalidade, por não se perceber bem quais são as condutas proibidas. Finalmente, quanto à natureza pública do crime, o Conselho Superior da Magistratura e desta vez também a APAV são muito, muito claros na rejeição da atribuição de natureza pública, dizendo que essa não é uma boa solução do ponto de vista das vítimas. Eu queria sublinhar o facto de a APAV, neste parecer, ter ido bastante mais longe do que em parecer anterior, a propósito da rejeição da natureza pública do crime. Dito isto, o projeto de lei reúne naturalmente os requisitos para ser discutido em plenário. Relativamente ao projeto de lei do Chega, o que se pretende é só uma agravação das molduras penais, portanto, aí nada de novo. Aquilo que parece problemático no projeto de lei do Chega, enfim, podemos discordar, e os pareceres naturalmente discordam da agravação das molduras penais. A APAV chega a dizer que isso é prejudicial para as vítimas e que é uma falácia. É a palavra que utilizam, é uma falácia achar que se protegem melhor as vítimas através de uma agravação da moldura penal. Isso resulta claramente do parecer da APAV. Todavia, aquilo que é problemático e que me suscitou algumas dúvidas neste projeto de lei do Chega é a exposição de motivos que contém algumas considerações que me parecem claramente discriminatórias, procurando atribuir a imigrantes a qualidade de agentes preferenciais de crimes de assédio sexual. Diz-se na exposição de motivos que Portugal é aos dias de hoje um país cujas políticas de imigração são de total desregulação e descontrolo, com aumentos exponenciais de comunidades de países cujas culturas civilizacionais são totalmente dispares ao ocidental, em que se observa o papel da mulher minorizada a um nível que talvez nem nos antípodas da nossa civilização tenha ocorrido. Portanto, Os parceiros também enfatizam esta dificuldade do projeto de lei, dizendo que a exposição de motivos parece claramente discriminatória. Todavia, quando nós avaliamos a conformidade constitucional, não ponderamos, creio, a exposição de motivos, só ponderamos as normas que estão sujeitas à apreciação e, nessa medida, parece-me que o propósito de agravar as molduras penais é conforme a nossa Constituição e, por isso, também aqui se cumprem os requisitos para discussão em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria garantir que não mudei de espectro político. Estou apenas a tentar evitar uma infecção respiratória. Sr. Presidente, eu não julgo que não há nada que não seja expectável na apresentação destes parceiros. Nós compreendemos que o nosso projeto tem algumas inovações do ponto de vista de técnica, digamos assim, legislativa, que são discutíveis, mas ele tem um objetivo muito claro, que é criar e tipificar o crime de assédio sexual e as condições em que este deve ou não ser agravado. Perante esta opção, o grupo parlamentar do PSD fará o burburinho na sala, que normalmente dificulta aqui um bocadinho as apresentações. Quando agora que eu estou deste lado, sinto mais essa dificuldade. Eu peço desculpa, mas como estou um bocadinho constipada, torna-se difícil ouvir. Perante esta intenção de criar o crime de assédio, há duas opções. Encontrar argumentos de técnica jurídica para recusar esta opção, e essas são discutíveis, ou esconder nos argumentos de técnica jurídica uma intenção diferente, que é: achamos que não deve ser criado o crime de assédio sexual. O parceiro da Sra. Deputada Cláudia Santos vai a olho buscar tudo o que nos vários pareceres contraria o projeto do Bloco. Menciona as várias entidades quando elas criticam o projeto do Bloco, mas não menciona as várias entidades quando elas elogiam o projeto do Bloco. É o caso evidente da APAV, que tem vários elogios ao projeto do Bloco. A Sra. Deputada citou a única crítica da APAV ao projeto do Bloco. Ora, isto é claramente uma posição de quem não quer discutir a técnica jurídica em questão. É alguém que está contra a intenção do projeto. E eu queria deixar uma coisa muito clara, que é: nós estamos disponíveis para discutir a técnica jurídica com quem quiser discutir a possibilidade de criar um crime de assédio sexual. Porque entendemos que, ao contrário dos crimes contra o património, cuja consagração na lei penal já não colocam dúvidas, já não criam ansiedade na sociedade, já não criam reivindicações sociais, os crimes de natureza sexual têm vindo a evoluir na percepção que a sociedade tem deles, o que acompanha também as questões ligadas à igualdade de género. E é impensável achar que a lei penal já tem todos os instrumentos para lidar com os crimes de natureza sexual, que são crimes que vão evoluindo na percepção da sociedade. É impensável, que é a resposta da Sra. Deputada Cláudia Santos para tudo, que é: a lei penal já prevê. A lei penal já prevê. A lei penal já prevê sempre tudo. E nós não conseguimos evoluir. E, portanto, eu queria deixar bem claro algumas respostas a críticas que são feitas. Nós estamos disponíveis no artigo 170 para acolher alguns comentários da APAV sobre a tipificação do assédio sexual no ponto A e B. São pequenas alterações de redação que depois poderemos fazer chegar. Quanto às críticas, quero deixar claro que a APAV diz que a iniciativa acerta na autonomização do crime, embora depois não acompanhe a forma como foi delineado. Pergunta a relatora se a tipificação do crime de assédio, incluindo a importunação como uma forma de assédio, mas não uma forma exclusiva de assédio, não é um encurtamento conceptual. Não. A nossa tipificação do crime de assédio amplia o conceito, não se ficando pela importunação sexual nem pelas propostas. Nós acrescentamos o comentário de teor sexual às propostas. Eu faço ver que a diferença entre uma proposta e um comentário é um ponto de interrogação. E eu pergunto se aquilo que distingue um crime desta natureza é um ponto de interrogação. Porque exatamente o mesmo comentário que é feito em tom de proposta pode ser feito em tom de afirmação e passa a ser um comentário e deixa de ser uma proposta. E, portanto, é essa a tipificação que nós achamos, uma das que amplia o conceito de assédio. Depois refere-se o parecer do Conselho Superior da Magistratura, que diz uma frase que eu acho sinceramente ofensiva. Diz que não se pode criminalizar condutas de assédio indesejadas que não ultrapassem a grosseria ou a má educação. O que eu acho ofensivo. Parte do princípio que uma mulher não distingue um assédio de uma má educação. O que é absolutamente ultrapassado e acho que é uma noção antiquada. Acho que a nossa sociedade já consegue distinguir assédio sexual de má educação e de grosseria. E achar que essa distinção não é possível ou que ela é uma distinção difícil de fazer, quer dizer, é normalizar os comentários de teor sexual. E eu pergunto em nome de que direitos é que se normaliza estes comentários. Diz o parecer do Conselho Superior que uma incriminação com essa amplitude pode revelar-se excessiva por ofender outros direitos fundamentais. Bom, se considerarmos que fazer comentários de teor sexual não desejados é um direito fundamental, com certeza que a nossa proposta afeta direitos fundamentais. Não creio que assim o seja. Depois diz o parecer também que a nossa proposta tem conceitos indeterminados cujas fronteiras parecem de difícil concretização. Eu pergunto o que é o crime de injúria? O que é o crime de injúria? Qual é a determinação do crime de injúria? O crime de injúria diz o seguinte: quem injuriar outra pessoa, imputando-lhe factos, mesmo sobre a forma de suspeita, ou dirigindo-lhe palavras ofensivos da sua honra ou consideração. Que tipificação mais pormenorizada e concreta é que existe aqui do que aquela que nós fazemos do crime de assédio sexual? Toda a tipificação de um crime tem que dar abertura à interpretação. O que não pode é não servir para a interpretação, que é o que acontece hoje com o crime de importunação. O crime de importunação atualmente não cobre comportamentos que constituem assédio e que obrigam a que os tribunais façam um esforço interpretativo para incluir no crime de interpretação coisas que na verdade são assédio, mas que não estão tipificadas enquanto assédio e, portanto, queremos que a nossa solução facilite a vida dos tribunais. Nós propomos uma outra alteração que é prever os crimes, as condições. Muito obrigada. Prever as condições em que há agravação de penas em razão da ascendência. E eu quero explicar esta questão. Já é previsto nos crimes sexuais e outros, mas neste caso do assédio e de outros crimes sexuais, que se houver uma relação familiar ou de parentesco, de coabitação, de tutela ou curatela, de dependência hierárquica económica ou de trabalho, que o crime seja agravado. E nós acrescentamos o seguinte: ou da ascendência do agente inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. E se não se entender o que é que se pretende incluir aqui, acho que se entende bem. Nomeadamente casos na academia, que é aqueles que mais têm vindo a ser públicos, existem e neste momento não estão incluídos na agravação enquanto relação hierárquica, porque não há uma relação de trabalho direta, pode não haver uma relação de trabalho direta e nós queremos incluir isso na agravação. Eu tenho também aqui e tinha vários comentários da APAV, mas não vou referi-los, eles estão escritos. Queria só deixar uma nota sobre o crime público. Nós somos da opinião de que, precisamente, quando há relações hierárquicas, é quando as vítimas têm mais medo de denúncia e que, por isso, faz mais sentido que o crime seja público. No entanto, não faremos fincapé nisto. Sabemos que é uma das questões que mais causa diferenças entre nós e, portanto, se for possível avançar noutras matérias, nomeadamente na tipificação do assédio e na agravação nestas circunstâncias que incluam relações hierárquicas que não as que estão previstas, não será a questão do crime público que nos dividirá nesta matéria. Eu peço desculpa de me ter alongado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós acompanhamos a posição expressa no parecer da Sra. Deputada Cláudia Santos relativamente às duas propostas, aos dois projetos de lei, quer relativamente ao Bloco de Esquerda, quer ao Chega, e ouvi com muita atenção, obviamente, a exposição e os esclarecimentos prestados pela Sra. Deputada Joana Mortágua. E vendo aqui a proposta do Bloco de Esquerda para o inciso que pretende introduzir no artigo 170, temos que, por exemplo, na linha B, formular propostas ou dirigindo comentários verbais ou não verbais de teor sexual, portanto faz aqui, no limite, e depois pretendem alterar a natureza do crime para que seja público, no limite isto acontece qualquer pessoa, designadamente uma mulher, que vá passar na rua e que lhe seja dirigido um comentário verbal ou não verbal de teor sexual, e se estiver alguém que não conhece ao lado e que assista, por exemplo, poderá dar o impulso criminal relativamente a isto, apresentando a sua denúncia. De resto, estas propostas já tinham sido são as propostas da criminalização do piropo também, e já tiveram, já foram discutidas noutras alturas. Referir aqui que relativamente à exposição de motivos constante no projeto de lei do Chega, há uma frase que de resto foi assinalada no parecer, e que quando lia o projeto de lei me saltou logo à vista, e que é absolutamente, que causa estupefação e perplexidade, precisamente porque inserida num projeto de lei que pretende agravar as molduras para este tipo de condutas. E a frase é a seguinte: a mulher deve ter a liberdade de gozar a sua feminilidade, tal como um homem a liberdade para a apreciar. Enfim, eu vou-me abster aqui de qualificar esta frase, mas confesso a minha estupefação e a minha perplexidade por haver inserida, bom, em qualquer sítio, mas num projeto de lei, numa exposição de motivos, num projeto de lei como este, confesso que efetivamente causa estupefação e diz muito sobre a proposta e sobre a motivação, e quando os motivos e as fundamentações depois não quadram com aquilo que se pretende fazer. E estamos nos populismos. O PSD acompanha os parceiros, e com designadamente também os parceiros, os dois parceiros da senhora deputada relatora, e as considerações vertidas quer no parecer do Conselho Superior da Magistratura relativamente à questão de se tentar criminalizar condutas que que não têm a dignidade penal. Não nos podemos esquecer que o direito penal é a última rácio. Só podemos recorrer ao direito penal quando mais nada funciona. O direito penal é a última rácio. Nós não podemos banalizar. Não podemos banalizar o direito penal. Eu não estou a dizer que estas condutas sejam banais, mas efetivamente o direito penal é a última rácio. E a forma como os projetos de lei vêm, designadamente o do Bloco de Esquerda, vem proposto com conceitos indeterminados. De resto, os parceiros também falam na questão de eventual violação do princípio da legalidade ou da tipicidade, e se sente aqui também uma banda larga relativamente ao que se pretende fazer. Não nos parece que seja esse o caminho. Obrigado.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Cláudio Santos, pergunto se há outros pedidos de intervenção. Não havendo, o Sr. Deputado Cláudio Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço as intervenções da Sra. Deputada Joana Mortágua e da Sra. Deputada Mónica Quintela, e cingir-me-ei a três pontos referidos pela senhora deputada Joana Mortágua, só porque me parece que aquilo que disse assenta em absolutas inverdades e que o facto de estar nessa localização não deve facilitar a derrapagem no sentido do populismo penal suportado em absolutas falsidades. Primeiro, a senhora deputada disse que eu citei a única crítica da APAV ao projeto de lei do Bloco de Esquerda. Senhora deputada, é falso. O parecer da APAV faz pelo menos 3 críticas enfáticas ao projeto de lei do Bloco. Critica a atribuição de natureza pública, 1. 2. Critica a criação no artigo 170A de um crime de assédio sexual qualificado por considerar que é redundante face ao artigo 177 do Código Penal. 3. Critica os conceitos a que o Bloco quer recorrer no artigo 170 por força da sua indeterminação e por achar que vão passar a estar aí previstas condutas que não atingem o limiar mínimo da dignidade penal. Portanto, a senhora deputada disse que eu tinha citado a única crítica da APAV ao projeto do Bloco e eu assim de memória lembro-me logo de 3. A segunda inverdade, que ainda por cima, enfim, pressupôs uma certa deselegância porque houve uma personalização. Portanto, a senhora deputada resolveu dizer que a senhora deputada Cláudia Santos é uma veemente opositora a todas as alterações do Código Penal porque acha que está tudo bem como está. E eu, receando que o Bloco de Esquerda não esteja a receber o Diário da República, gostava de recordar à senhora deputada que foi ontem publicado em Diário da República, foi publicada a lei que nós aprovámos e que a senhora deputada agora desvaloriza, mas que é um avanço gigantesco em matéria de proteção dos direitos das mulheres. Porque uma mulher vítima de disseminação não consensual de conteúdos íntimos era, até há poucos dias, vítima de um crime punível com prisão até 1 ano. E hoje, graças ao esforço concertado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, 3 grupos parlamentares que deram contributos para que se chegasse a essa solução, passamos a ter uma nova lei que é claramente mais protetora para as vítimas com as quais a senhora deputada diz preocupar-se. Mas nós temos em especialidade um projeto de lei de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que foi aprovado por unanimidade, sem uma declaraçãozinha de voto sequer, que altera o regime jurídico do crime de violação, e que eu imagino que a senhora deputada ache, porque votou a favor sem declaração de voto, que representa um avanço na proteção dos direitos das mulheres. Portanto, eu gostava de lhe dizer que, ao contrário do que afirmou, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nesta sessão legislativa, só nesta sessão legislativa, pode imputar já o crédito de 2 alterações do Código Penal relacionadas com crimes que atingem sobretudo mulheres. Finalmente, é falacioso dizer que nós não queremos criar um crime de assédio sexual. Senhora deputada, já existe um crime de assédio sexual. Mais, o assédio sexual está previsto em vários tipos legais de crime, consoante a gravidade de que se reveste. Portanto, a pergunta que se deve fazer é: porquê que o Bloco de Esquerda há de querer chamar assédio sexual a um crime punível com prisão até 2 anos, quando crimes puníveis com prisão até 8 anos são também formas de assédio sexual? Eu acho que a senhora deputada ainda não percebeu isso. E porquê é que não percebeu? Porque a senhora deputada desvaloriza a questão da técnica jurídica. O problema é que num Estado de Direito, quando se faz direito, a técnica jurídica tem alguma relevância. Dito isto, isto não significa que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entenda que não há nenhum espaço para evoluir em matéria de proteção de vítimas de assédio sexual. E até achamos que há. E, portanto, planeamos apresentar alguma proposta relacionada com essa proteção, mas seguramente muito diferente desta que o Bloco nos trouxe.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Santos. Naturalmente, nós estamos no início do processo legislativo. Temos muito caminho a percorrer, muita discussão a fazer. Não vamos fazê-la toda aqui, mas Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Sra. Presidente, é só para manifestar a satisfação do Bloco de Esquerda por ter iniciado aqui com projetos que são sempre, de alguma forma, inaceitáveis para o Partido Socialista e que depois levam a avanços por parte do Partido Socialista, pelo mínimo, é verdade, pelo mínimo, mas que avançam. Foi assim com a proteção de vítimas, divulgação de conteúdo não consentido, foi assim no caso da violação. Portanto, eu tenho esperança que em todos eles nós consigamos chegar mais longe e, pelos vistos, mais uma vez conseguimos, porque conseguimos que o Partido Socialista vai apresentar um projeto sobre assédio. Não iremos tão longe como aquilo que nós propomos, mas já é uma vitória e eu quero assinalá-lo.
Para encerrar, porque deve ser a Sra. Relatora a encerrar, Sra. Deputada...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda bem que há grupos parlamentares com o bom senso e o conhecimento em matéria penal, e não estou a falar só do grupo parlamentar do Partido Socialista, para evitar que o Bloco de Esquerda vá tão longe como queria ir. Porque se fôssemos tão longe como o Bloco de Esquerda queria ir, provavelmente acabávamos com o Estado de Direito em matéria de direito penal e criminalizávamos todas as condutas, coisa que é inaceitável, num Estado de Direito que respeita a liberdade das pessoas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. O projeto de lei do Bloco de Esquerda cria o tipo legal de crime de assédio sexual e de assédio sexual qualificado, reforçando a proteção legal das vítimas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar o projeto de lei 778, iniciativa do Chega, assegura o cumprimento da Convenção de Istambul, reforçando a proteção das vítimas em caso de assédio sexual. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados ambos por unanimidade. Passamos agora, eu sei que a sua deputada Patrícia Gil Vaz tem alguma urgência, não é? Já passou. Pronto, ótimo, ainda bem que lhe passou a urgência. Temos agora projeto de lei, discussão e votação na sociedade do projeto de resolução. Não. Projeto de lei 212, iniciativa do LIVRE, Estatuto de Apátrida. Sou deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos requerer o adiamento deste ponto, porque a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, que tem acompanhado este ponto, por impossibilidades de agenda, não pode estar presente. Muito obrigado.
Sr. Eduardo Rui Tavares, ficou adiado. Por favor.
Sim, apenas como ponto de ordem sobre a condução dos trabalhos, caros e caras colegas, se possível, avisem-nos com antecedência, porque isso para a organização do tempo de um deputado único é muito importante poder saber ao início da reunião e não no momento em que está à espera de discutir o projeto que ele vai ser adiado. Sei que o mesmo se vai passar com o outro do LIVRE, mas ao menos já sei há algumas horas que vai acontecer. Fiquei aqui por aquele do LIVRE que sobrava e que pensava que iria ser discutido hoje. Mas pronto, apenas com uma nota, eu sei que nem sempre é possível, mas no nosso caso da Deputados Únicos agradeceria a atenção. Muito obrigado.
Tenho a certeza que o PSD terá esse cuidado. Vamos ao ponto 6º, que é a fixação da redação final do texto relativo à proposta de lei 45/15, que determina a cessação da vigência de leis publicadas no âmbito da pandemia da doença Covid-19, e o projeto de lei 240 do PSD procede à 13ª alteração à lei 1A-2020, 19 de março, que aprova as medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19. Srs. Deputados, têm a vosso poder a redação final, as sugestões que são feitas pelos serviços. Eu pergunto se há alguma discordância, alguma sugestão relativamente a este texto. Portanto, estamos todos de acordo relativamente às sugestões feitas, introduzidas no texto. Muito bem. Portanto, não há votos contra, não há abstenções. Portanto, aprovado por unanimidade. Não, está adiado. Este foi adiado. Temos agora a discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 305 do LIVRE, que recomenda ao Governo que reveja as carreiras de técnico profissional de reinserção social, de técnico superior de reinserção social e de técnico superior de reeducação na Direção-Geral de Reinserção e de que regulariza progressões e as remunerações respectivas. A iniciativa é do LIVRE. Sr. Deputado Rui Tavares.
Estou a fazer um compasso de espera enquanto espero pelo próximo adiamento ou pedido dele.
Deputado Francisco Oliveira, faz o outro.
Vamos ver quem é que pediu primeiro.
Vamos ver quem é que entrava em cena primeiro, porque falámos com o LIVRE e, de facto, iremos adiar, porque fizemos uma proposta de alteração das conclusões relativamente ao projeto de resolução e, como é em cima do acontecimento, portanto, vamos pedir o adiamento deste projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fica então adiado. Vamos ao ponto 7, não é? Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal para a audição com urgência do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O motivo pelo qual nos leva a apresentar este requerimento prende-se com o facto da Lei Quadro de 30/84, que define as competências e os deveres daquele que é o Conselho de Fiscalização do CIRP, bem como os seus deveres, define também aquelas que são as suas ações que deve ou não efetuar no desempenho da sua missão. E, no entender da Iniciativa Liberal, essas que são as suas funções e ações não estão a ser cumpridas, como podemos, aliás, perceber na audição que tivemos recentemente para análise do parecer anual. Não se pode entrar aqui em demasiados detalhes sobre essa audição, porque foi à porta fechada. Mas esse foi o entendimento que resultou dessa mesma audição. Paralelamente, e quanto ao episódio do SIS, que todos nós temos vindo a falar incessantemente nas últimas semanas, recordar que no primeiro dia que estava agendado para a audição do Conselho de Fiscalização, o PSD submeteu um requerimento para ampliar o objeto daquela que iria ser a audição, para também incluir nessa mesma audição, além do parecer anual, ouvirmos o Conselho de Fiscalização sobre essa mesma atuação do SIS e sobre os acontecimentos do dia 26 de abril, requerimento esse que foi chumbado única e exclusivamente pelo PS, com o argumento de que o Conselho de Fiscalização precisava de tempo para se preparar sobre esse mesmo episódio, para depois, no decorrer dessa audição, estar devidamente preparado para prestar os esclarecimentos necessários a esta comissão. Curiosamente, o Conselho de Fiscalização já estava preparado, tanto que minutos depois de esta reunião ter terminado, emite um comunicado para esta comissão e na qual diz o seguinte: não existem indícios que sustentem ter sido adotado pelo SIS qualquer medida de polícia a quando da recuperação do computador em causa. Referindo-se, portanto, àquela que foi a recuperação do computador profissional do Sr. Frederico Pinheiro, nessa noite de 26 de abril, pelo SIS. Afinal, ao contrário do que foi defendido pelo PS nesta comissão, o Conselho de Fiscalização não precisava de tempo nenhum, porque enviou minutos depois um requerimento, um comunicado, que obviamente não foi preparado em 2 ou 3 minutos, e foram até demasiado céleres na emissão desse mesmo comunicado, porque não ouviram o Sr. Frederico Pinheiro e também não ouviram a doutora Eugénia Correia, que foi quem fez o reporte dos acontecimentos ao SIS. E, portanto, o Conselho de Fiscalização não foi um verdadeiro Conselho de Fiscalização, foi antes um Conselho de desculpabilização daquelas que foram os acontecimentos e do Governo, e não atuou de uma forma, no nosso entender, independente, e não estão a cumprir aquelas que são as suas funções que estão definidas na lei que eu referi. E, portanto, só o Conselho de Fiscalização do CIRP, o SIS, a Senhora Secretária-Geral do CIRP e o Governo é que acham que a atuação do SIS cumpre os requisitos legais e está dentro do quadro legal, porque de resto, quer especialistas, quer juristas, quer constitucionalistas, quer demais entidades, são da opinião contrária. E, portanto, só com a audição do Conselho de Fiscalização nesta mesma comissão é que poderemos retirar aquelas que são as conclusões necessárias para percebermos de uma vez por todas, o que é que aconteceu naquele dia, ou pelo menos para ajudar a clarificar algumas dos acontecimentos que aconteceram naquele dia, e, portanto, votar contra este requerimento, e falo necessariamente do PS, porque é quem tem maioria absoluta, votar contra este requerimento, isso sim é tirar conclusões precipitadas e, Esta audição, portanto, tem de acontecer e, uma vez acontecendo, depois até poderemos retirar conclusões contrárias àquelas que são as que estão retiradas neste momento, o que é legítimo, mas isso só poderá acontecer após essa mesma audição e, por isso, o termos apresentado este requerimento e apelar ao PS para que o aprove e que não diga que não percebe o porquê do requerimento, porque está bem explícito aquelas que são as intenções nesse mesmo requerimento. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por uma intervenção muito breve. Eu acho que a única precipitação pode ter sido a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, presumindo como é que iria votar o Partido Socialista. Vamos aprovar o requerimento, no sentido em que, se há questões a esclarecer pelo Conselho de Fiscalização, elas podem ser esclarecidas. Tendo em conta que até, por grande pressão, na altura, até se fez a audição logo, o que foi possível, e, portanto, a única questão que foi colocada era que, no próprio dia, alterar a ordem de trabalhos não parecia muito cordial, independentemente de sabermos ou não o que é que iria ser dito, e, portanto, ele realizou-se com a maior brevidade possível, e, portanto, a data em que se realizou, eventualmente, antes do momento em que queriam recolher mais elementos, não foi sequer escolha do Partido Socialista ou da Comissão, foi o que resultou do requerimento aprovado, portanto, acompanharemos favoravelmente o pedido apresentado.
Obrigado. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD votará favoravelmente, obviamente, o requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então proceder à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, Sra. Deputada. Temos agora um outro requerimento, também da Iniciativa Liberal, para a audição putestativa do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Dr. António Mendonça Mendes. Portanto, tendo sido putestativo, a Comissão fez as diligências necessárias para a marcação da data. A data está marcada para 6 de junho, às 15 horas, com um condicionalismo. E esse, às 15. E 6 de junho. E esse condicionalismo é, ainda não fizemos o pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de autorizar que se realize simultaneamente com o decorrer do plenário. Porque na altura ainda não sabíamos, quando ficou fixada esta data, que havia plenário na terça-feira. E, portanto, logo que tínhamos essa autorização do Sr. Presidente, ou não, eu naturalmente que comunicarei a todos os senhores deputados. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, para que efeito, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para, em jeito de resposta anterior ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e para introduzir este requerimento, tanto não foi precipitado que nós, na semana passada, apresentámos um requerimento sobre o mesmo episódio, mas com um intuito diferente, que foi chumbado pelo Partido Socialista e que nos obrigou a fazer um requerimento putestativo. E, portanto, daí a minha necessidade de apelar ao Partido Socialista no requerimento anterior a sua aprovação, para perceberem a necessidade e a importância de se ouvirem os intervenientes neste episódio. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também por fazer um comentário. Não que este, obviamente, é um requerimento putestativo, portanto, não se trata de dar sentido de uma posição de voto que já foi, aliás, expressa a semana passada, mas o ponto é apenas o de que a audição do Conselho de Fiscalização do CIRP, que é a instituição através da qual a Assembleia fiscaliza os serviços de informação, é competência desta Comissão, é o local onde ela deve ter lugar e pode ter lugar com regularidade, caso os senhores deputados entendam que há matérias a esclarecer, o que é distinto de um pedido de audição de um membro do Governo, que não tem tutela sobre os serviços, que não tem intervenção e na qual os dados e os elementos recolhidos não justificam uma vinda à primeira Comissão nos termos em que já foram explanados a semana passada. Portanto, não se comparam dois assuntos que são manifestamente distintos. Uma tem tudo a ver com as competências desta Comissão, a outra não tem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, já foi votado, está só sob essa condição. Temos agora o ponto 9, discussão e votação do relatório final da petição 239, solicitam a alteração da Lei da Liberdade Religiosa. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma petição que foi recebida ainda na legislatura passada, teve 166 assinaturas, uma petição que, depois de analisada a respectiva nota de admissibilidade, foi objeto de uma admissão parcial apenas, uma vez que um dos seus primeiros dois pedidos, na verdade, apenas podia ter lugar através de decisão judicial e, portanto, não cabia no âmbito de competências da Assembleia. Era a solicitação da extinção de uma confissão, de uma associação à qual, que organiza, digamos, uma confissão religiosa, e, consequentemente, só foi admitida a parcela que respeita à alteração da lei da liberdade religiosa. Ela transitou automaticamente por não ter sido apreciada na legislatura anterior e é agora objeto da apresentação do respectivo relatório. Os peticionantes o que solicitam à Assembleia da República é uma revisão da lei da liberdade religiosa para que esta passe a contemplar um regime sancionatório para evitar abusos de comunidades religiosas sobre antigos membros e a introdução de um conceito de, e cito, idade mínima de consentimento para filiação em comunidades religiosas, para impedir que crianças e jovens sem o mínimo de discernimento sobre sérias implicações futuras da sua decisão possam ser considerados membros efetivos de uma religião. Adicionalmente, foram ainda remetidos elementos complementares pelos peticionários, e é que já farei alusão, dando nota de que, enfim, densificando o que pretendem exatamente, tendo em conta que a lei efetivamente já prevê um patamar de idade para a autodeterminação em matérias religiosas e, portanto, solicitando uma revisão relativamente ao período que antecede essa idade, que é a dos 16 anos. Não é uma petição com, portanto, é uma petição com menos de 1000 subscritores, portanto, não há lugar à audição dos peticionários, mas foram remetidos estas observações de que dei nota. E agora analisada a petição, de facto, ela trata, incide sobre o âmago das matérias desenvolvidas na Lei da Liberdade Religiosa, que concretiza o artigo 41 da Constituição, fundamentalmente no que respeita ao conteúdo positivo e negativo da liberdade religiosa, aos direitos de participação religiosa, mas também àquilo que a própria lei, no artigo 11, já estabelece quanto ao exercício de direitos em matéria religiosa por menores. E este preceito da lei determina que os pais têm o direito de educação dos filhos em coerência com as próprias convicções em matéria religiosa, no respeito à integridade moral dos filhos e sem prejuízo da saúde destes, e determina também que é a partir dos 16 anos que passam a ser os menores que têm o direito de realizar por si as escolhas relativas à liberdade de consciência, de religião e de culto. Portanto, o preceito densifica, para lá da mera referência à idade, as condições em que as decisões sobre matéria religiosa são tomadas. Primeiro, dando nota que os próprios pais têm que respeitar a integridade moral e física dos filhos, que a salvaguarda da saúde dos filhos também é um elemento, e finalmente que há, a partir dos 16 anos, autodeterminação nesta matéria. E, portanto, o que os peticionários solicitam é a revisitação parcial, pelo menos, deste preceito, no que respeita, pelo menos, a que 16 anos não deva ser para todas as componentes da participação religiosa, designadamente a não frequência de atos de culto, não continua a ser a referência. Mas não se pormenoriza em que termos, ou seja, há apenas uma referência genérica a que deva ser revista esta referência e esta idade. Portanto, não é possível aferir, a partir do que dão nota aos peticionários, que ato ou atos, eventualmente, estariam fora do alcance da decisão dos pais antes dos 16 anos. Por outro lado, a petição pretende ainda introduzir um quadro sancionatório para as confissões que atuem em desconformidade com a lei, com a Constituição ou com convenções internacionais nesta matéria. E aqui, efetivamente, a Lei da Liberdade Religiosa não prevê especificamente normas sancionatórias desenhadas para as confissões religiosas. Obviamente isto não significa que não sejam aplicáveis aquelas que são sanções que no quadro geral da ordem jurídica lhes poderiam ser aplicáveis e, de facto, mesmo no que respeita há algumas regras que constam da lei quanto à inscrição de uma confissão no registro, aí, de facto, prevê-se que haja a necessidade de verificar-se que há um cumprimento dos preceitos constitucionais e legais nesta matéria, mas não há nenhuma condição ou nenhum efeito sancionatório ou de cancelamento do registro a eles associados. Dito isto e apresentado os termos da petição, que, como digo, não concretiza as exatas alterações que pretende, deixava apenas dois elementos a título de opinião do relator. Um primeiro, quanto ao primeiro aspecto da criação do regime, em bom rigor é quanto ao segundo aspecto, mas em primeiro lugar, quanto ao aspecto do regime sancionatório aplicável a convicções religiosas, efetivamente, como referi, já existem, enfim, para aquilo que parecem ser as condutas descritas na petição, normas sancionatórias, algumas mesmo de natureza jurídica ou penal, que acautelariam a preocupação dos peticionários, mas, de facto, a Lei da Liberdade Religiosa não prevê um quadro sancionatório específico aplicável às confissões que violem o quadro constitucional, o que, de facto, não corresponde integralmente a uma harmonia interna da lei, porque ela prevê para efeitos de registro, que tenha que haver esse cumprimento ab initio, mas depois não tem mecanismos de fiscalização superveniente e, portanto, a presença de uma eventual prática reiterada de atuação à margem da lei ou do quadro constitucional pode ser merecedor de uma previsão, ainda que cirúrgica, de consequências para a pessoa coletiva religiosa que a desenvolva, desde que, obviamente, isso tenha consagração legal, e pode ser a suspensão de acesso a determinados benefícios, podendo ir até ao caso de cancelamento de registro nos casos mais graves, porque efetivamente a lei hoje nada prevê. Em segundo lugar, quanto à questão dos 16 anos, ou seja, da avaliação que é pedida quanto aos 16 anos ser a idade de referência, aqui, neste ponto, não havendo um esclarecimento exato de como se poderia passar a exercer a liberdade religiosa antes desta idade, é plausível que possam mesmo querer uma revisão integral do regime e que façam desaparecer esta barreira. Contudo, parece-nos, era um plural de parceristica, mas parece-me que a lei já tem um ensaio muito equilibrado entre os vários valores contraditórios em presença. Porque não só tem esta referência dos 16 anos, como essa referência dos 16 anos não é um limite absoluto, porque mesmo na condução da educação religiosa dos filhos, os pais têm que acautelar aqueles referenciais que denota integridade física e psíquica e a saúde dos filhos. Portanto, também não é uma autorização sem mais e genérica para qualquer conteúdo que possa estar incluído e, portanto, ela própria já está balizada. E os 16 anos, por outro lado, também é revelador de uma especial consideração que o legislador aqui teve de que a maioridade, neste caso, deve ser antecipada para... A maioridade, que é regra, é aos 18, deve ser antecipada para os 16 anos, entendendo que já é um momento a partir do qual alguns menores estão em condições de tomar todas as decisões sobre a sua filiação religiosa, o que, volto a dizer, parece ser uma solução equilibrada e não tendo contraponto da parte dos peticionários para testar, penso que aqui não se poderá não se justificar ou não se vislumbra de imediato uma sugestão. Em síntese e em conclusão, as matérias foram admitidas nos termos constantes da nota de admissibilidade, é uma petição subscrita apenas por 166 cidadãos, portanto não é objeto de apreciação em comissão ou plenário, em comissão digo, não há debate para além desta apresentação do relatório, mas que, na medida do possível, podem ser comunicadas estas conclusões aos grupos parlamentares e aos DURP, caso entendam proceder no plano legislativo, bem como ao Sr. Presidente, para efeitos do estipulado no regime jurídico do direito de petição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves o relatório, o parecer que emitiu e, designadamente, pelas considerações e pelo trabalho que teve na análise que vem vertida na opinião do relator e com o qual e com as quais acompanhamos nos seus vários aspectos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, eu pedi-lhes que fôssemos para a sala 7, onde está uma representação do Parlamento albanês, a comissão homóloga à nossa, para ter uma conversa que não será com certeza demorada, com os Srs. Deputados do Parlamento da Albânia. Muito obrigado, Srs. Deputados, e um resto bom dia.